Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de outubro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, né? O Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso, mais uma vez, ótima tarde para você também, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações. Tem também o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Vai enviando a sua mensagem aí, de preferência escrita. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho, bem informado com as notícias do setor policial. E temos entrevista hoje, hein, Kátia?
Exatamente. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Jorge Viana. Ele que é médico, empresário, político, ex-deputado federal, inclusive constituinte, né? Então, daqui a pouquinho vamos conversar com o Dr. Jorge Viana sobre política. Ele entende bem o assunto, viu? Então, fique aí ligadinho que já já nós vamos iniciar esta entrevista aqui. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Oferecimento também Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: Bahia tem mais de 128 mil contratos inadimplentes no FIES.
Jornal Dia de Teresina, mais de 330 mil piauienses apostaram em bets em um mês.
Pois é, né? E o governo federal fechando esse cerco aí contra as bets, um total de 199 marcas operadas por 95 empresas de bets estão autorizadas a continuar operando no país, tá? E outras já foram tiradas aí, suspensas, né? Não tem direito aí de operar no país. Vamos para o jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, que informa: Padilha diz que haverá rigidez contra as bets.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: Irã ataca Israel e acentua temor de expansão da guerra.
Jornal Dia, Rio de Janeiro: candidato a prefeito de Belford Roxo é espancado e tem casa vandalizada. Gente, essas eleições de 2024 estão um pouco assustadoras, né? Várias partes do país, muita violência, muita agressão, né? E também ataques, né? Ataques assim absurdos de certos candidatos, né? Alguns candidatos. E aqui na Bahia também vem acontecendo esses tipos de ataques. Aqui em Ilhéus, né, já está claro isso também.
Jornal Estado de São Paulo: Irã lança 180 mísseis contra Israel e risco de guerra regional dispara.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal: Israel anuncia mais guerra após bombardeio do Irã.
Zero Hora do Rio Grande do Sul: Irã lança mísseis contra Israel, que promete reagir.
Jornal Diário de Pernambuco, Recife: Israel e Estados Unidos ameaçam Teherã após ataques iranianos.
Jornal do Comércio do Recife: debate do SJCC mantém foco nos desafios do Recife.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então, você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Mensagem de preferência escrita, tá bom? Porque aí a gente olha rapidamente, já avalia se pode colocar no ar. Áudios nesse momento, esse período de eleição, é uma coisa mais delicada. Então, tem um pessoal aí que fala demais, né? Não dá para colocar. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Gilson Carregador, que hoje já mandou aí, né? Hoje pela manhã eu recebi um vídeo dele, viu, Marcos? Ele passou ali na Hiper Bombom no Malhado e pediu Paty pra me enviar o vídeo. E ele reclamando que a gente não tá soltando os áudios dele. Olha só. Ô, Gilson, não é porque simplesmente a gente não quer soltar. Às vezes nem chega, Gilson, porque embola tanto ali de mensagem que nem baixam todas, tá bom? Mas logo, logo aí, a partir da semana que vem já fica mais fácil pra gente soltar esses áudios, tá bom? São 12 horas e 20 minutos, vamos de informação. Marcos Bezerra, uma operação descobre desmatamento de 500 hectares de Mata Atlântica aqui no nosso estado, né?
É, a sétima edição da Operação Mata Atlântica em pé descobriu mais de 500 hectares com supressão ilegal de vegetação nativa na Bahia. O desmatamento foi identificado em 13 municípios do litoral norte, sul, baixo sul e vale do Jiquiriçá. Em 60% dos casos, foi confirmada a supressão de vegetação nativa com indício de irregularidade. Segundo o promotor de justiça, Augusto César Matos, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, CEAMA, mais de 90% dessas áreas já estavam cadastradas no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais, CEFIR, demonstrando que, apesar do registro, o desmatamento ilegal continua a ocorrer. Entre o sul e o extremo sul da Bahia, foram apurados 35 alertas nos municípios de Belmonte, Santa Luzia, Canavieiras e Una. No total, mais de 370 hectares de áreas desmatadas estão sendo objeto de embargos e os responsáveis serão multados pelas infrações cometidas e penalizados judicialmente.
Pois é, né? As áreas foram identificadas a partir de 100 alertas de desmatamento da plataforma Map Biomas, que possibilita a detecção em alta resolução de desmatamentos e infrações ambientais, além dos alertas do programa ARPIA do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do INEMA, né, que é o INEMA, e também da Polícia Federal. A operação contou com a colaboração de diversas entidades, utilizando tecnologia avançada de monitoramento por satélite, como a plataforma Map Biomas. Trata-se de um programa de alertas e emissão de relatórios de constatação de desmatamento que usa tecnologias de monitoramento e tratamento de dados desenvolvido pelo projeto Map Biomas, iniciativa multi-institucional que une universidades, empresas de tecnologia e organizações não governamentais. Com o suporte dessas ferramentas, as equipes de fiscalização podem identificar rapidamente os focos de desmatamento e atuar diretamente no campo, aplicando autos de infração e determinando a paralisação das atividades ilegais. O representante do Ministério Público acrescenta que a operação reforça a necessidade urgente de ações mais firmes para preservar esse bioma tão importante para a biodiversidade e o equilíbrio ambiental do estado e do país. Realmente, viu? Bem lembrado. Então tem que reforçar aí urgente mesmo. Infelizmente, na nossa Bahia e boa parte do país, em todo o país, né, gente, ocorre esse desmatamento. 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira, Marcos Bezerra. Muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Tragédia em Ilhéus marcou a terça-feira. Saiba agora. Aconteceu um acidente com vítima fatal por volta das 12h30 de ontem, terça-feira, quando um homem, ele morreu em um grave acidente que aconteceu na Avenida Ubaitaba, aqui na zona central da cidade de Ilhéus, bem próximo à central de abastecimento do Malhado. A vítima, identificada por Cláudio Piscinas, que era muito conhecido, principalmente na região de Mamoã. Cláudio estava a caminho da central de abastecimento do Malhado quando colidiu a moto em que ele pilotava no retrovisor de um veículo de uma empresa de vidraçaria. No impacto, Cláudio caiu ao solo, mas infelizmente Cláudio foi atropelado por outra moto que seguia no sentido contrário. Uma equipe do SAMU 192 esteve no local realizando o serviço de reanimação, mas Cláudio não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local. Já o condutor do veículo da empresa da vidraçaria ficou presente no local do acidente à disposição das autoridades. A Polícia Militar foi até o local do acidente para preservar o corpo e organizar o trânsito, enquanto aguardava a equipe do Departamento de Polícia Técnica para realizar o levantamento cadavérico. Não temos informações sobre a identificação do condutor da moto que atropelou Cláudio após ele estar caído ao solo na Avenida Ubaitaba. Nossa equipe de reportagem no Jornal do Meio Dia está externando sentimentos de pesar à família do Cláudio, aos amigos e também aos clientes de Cláudio Piscinas, que faleceu ontem de forma tão trágica nas ruas da cidade de Ilhéus. Ainda no município de Ilhéus, dois homens e um homem de 43 e o outro de 25, eles foram baleados em uma loja de autopeças na manhã de ontem, terça-feira, no bairro do Malhado. A tentativa do duplo homicídio aconteceu em plena luz do dia, com o comércio funcionando. Conforme a Polícia Militar, os homens, identificados como Daniel Leite de Araújo e Ezequias Almeida Santos, o suspeito teria chegado de moto por volta das 10 horas da manhã e disparado contra as vítimas, que foram socorridas ao Hospital Regional Costa do Cacau. A polícia informa que ainda não tem mais novidades sobre a motivação do crime, nem a identidade do suspeito, e está investigando o caso. O estado de saúde dos homens não foi divulgado. Olha, extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas. Uma mulher e uma criança de 8 anos foram baleadas em um bar no bairro São Lourenço. Uma das vítimas, a mulher Maxolândia Antero dos Santos Lima, de 45 anos, foi atingida no braço e no pescoço, enquanto a pequena Valentina Xavier da Silva, de 8 aninhos de idade, foi ferida no abdômen. O crime aconteceu por volta das 23 horas na Rua da Paz. E se não fosse, hein, a Rua da Paz, já pensou? Segundo informações da Polícia Militar, dois homens de uma motocicleta chegaram ao estabelecimento e abriram fogo contra os clientes, fugindo em seguida. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para a UPA, sendo posteriormente transferidas para o Hospital Estadual Costa das Baleias. A criança, apesar do grande susto, não corre risco de vida, já que o projétil atravessou o corpo. Já a mulher, por sua vez, apresenta ferimentos graves e permanece internada no centro de tratamento intensivo. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores dos disparos. Um homem foi assassinado a tiros no município de Gandu. Sandro Salles dos Santos, 41 anos. Foi assassinado a tiro na zona rural, conhecida como Cedro. Seu corpo foi encontrado na manhã de ontem, terça-feira. De acordo com informações, ele estava caído com marcas de disparos na cabeça e marcas de sangue na região das nádegas. A polícia foi acionada e esteve no local. A motivação e a autoria ainda são desconhecidas pela polícia. Uma tragédia no oeste da Bahia na manhã de ontem, terça-feira. Uma tragédia abalou Luiz Eduardo Magalhães. Por volta das 7h30, uma criança de apenas 1 ano e 8 meses de vida, identificada como Theo Oliveira Passos, perdeu a vida após ser atropelada por um caminhão cor-de-cargo que pertence à família. O acidente aconteceu quando a mãe entrou com a criança em um dos cômodos da residência, enquanto o pai se preparava para sair com o caminhão. Theo, uma criança conhecida por sua esperteza, saiu do local sem que a mãe percebesse e acabou sendo atingida pelo caminhão que já se movimentava. O pai não conseguiu ver o filho a tempo de evitar tamanha tragédia. Familiares, ao perceberem o que havia acontecido, rapidamente socorreram a criança para uma unidade da UPA, onde ainda chegou com vida. Porém, mesmo com todos os esforços da equipe médica, Theo faleceu 15 minutos depois de dar entrada no hospital. Que tragédia! Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, tá? Um abraço. Vamos a um rápido intervalo e na volta teremos entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Lojas Universo, Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, aleluia, né, gente? Eu acho que é assim que eu posso dizer. Pagar os precatórios aí dos professores aqui em Ilhéus, a primeira parcela, né? Depois de reclamarem muito que Kátia Gomes e Marcos Bezerra, o Jornal do Meio Dia, nós somos chatos, né? Considerados assim. Falou tanto, bateu tanto nessa tecla, entrevistou tanto professores, tanto pessoal da DIPAP, cobrando o pagamento desses precatórios, mas valeu a pena. Porque graças a Deus, os nossos professores receberam aí essa primeira parcela. Já tá bem atrasada, obviamente, né? Então, gente, essa primeira parcela dos precatórios do Fundef foi paga aí aos professores da DIPAP, os professores que são representados pela DIPAP. E aí esses professores receberam sem desconto. E pasmem, quem é representado pela PPI teve desconto de 10%. Oxente, por que vocês não se uniram à DIPAP para não passar por isso? Eu não entendi agora, né? Mas amanhã vamos ter uma entrevista aqui com representantes da DIPAP falando sobre esses pagamentos precatórios, sobre esse assunto, tá? Inclusive, professores aqui agradecendo, né, o Jornal do Meio Dia por ter aberto espaço aqui durante todo o ano, né, de 2023 para 2024, a gente falando sobre esse assunto aqui. O professor Mário Bastos já agradeceu a gente, professor Orlan também, a professora Ciomara, tá? Ela até mandou um áudio aqui, ouça aqui rapidinho, ela quer agradecer em público, ó.
Kátia, minha querida, bom dia. Aqui é Ciomara. Bom dia a todos dessa emissora que abriu as portas para nós. Quando nós ainda não éramos conhecidos, no caso, a DIPAP, quando nos franqueou a palavra para trazer a público a nossa luta, a nossa angústia, eu quero, assim, de coração, te agradecer. Te agradecer pelo apoio, pelas palavras de ânimo, por ter sido nossa voz, né? Nessa emissora renomada, de estar se unindo à nossa causa e pela democracia, de estar ouvindo todas as partes que militam, digo militam porque ainda não acabou, em favor dos nossos direitos. Nossa gratidão a você. A primeira parcela do precatório foi precreditada, conforme penhorada a palavra. Nós estamos entregando aos nossos colegas, nesse momento todos somos colegas, não tem aqui função nem cargo definido, né? Estamos entregando aquilo que prometemos, aquilo para o que Deus nos arregimentou, nos alistou, nos chamou, nos encorajou. Em primeiro lugar, eterna gratidão a Deus, porque em momento nenhum nos fez recuar, em momento nenhum permitiu que pensássemos que não era possível. E nós acreditamos e fomos. Fomos sim, fomos chorar no pé do santo, como mandaram. Mas sabíamos desde sempre que as nossas lágrimas eram por justiça. E Deus ouviu o nosso clamor. Então eu quero assim agradecer a cada colega que confiou na ADPAP. A cada pessoa que em algum momento não pôde expressar que estava conosco na nossa luta. Aos nossos colegas que realmente buscaram e continuarão buscando a validação dos nossos direitos. A doutor Dante, esse pequeno gigante que Deus ungiu, que Deus qualificou, que Deus usou no momento certo para nos tomar pelas mãos e nos conduzir ao dia D, ao dia de hoje, 2 de outubro, nos entregando a vitória merecida. Doutor Dante, que Deus te abençoe infinitamente, porque tudo que a gente vier pedir para você, a Deus, é ainda muito pouco. Que o teu nome seja reconhecido, que esta causa seja a porta que permanecerá aberta para tantas outras. Você é um homem da lei que é digno de todo reconhecimento. Parabéns pela sua hombridade, pela sua verdade, pela sua sinceridade, por sua determinação, pela sabedoria que Deus derramou sobre a sua vida. Parabéns.
Então tá aí, a professora da Ciomara, né, da ADPAP, agradecendo aí tanto o Jornal do Meio Dia e também a todos que apoiaram essa causa. Merecido, né, Marcos?
É,
super merecido.
Depois de uma longa espera e a gente... Essa demora, essa novela leva-nos a acreditar que foi tudo estrategicamente pensado, né?
Exato.
Pra ser pago essa primeira parte na última semana das eleições.
Só que os nossos professores não são bobos.
Nem todos receberam, alguns morreram durante essa espera.
Infelizmente, recentemente mesmo. A gente tem poucas semanas com a professora também faleceu. É muito triste isso, essa longa espera dos professores. Tudo bem, pagaram agora a primeira parcela, que bom, eles precisam receber. Mas pagaram na semana das eleições achando que isso vai fazer muitos professores a escolher um lado, né? O lado, no caso, do prefeito Mário Alexandre. Não é assim, né, prefeito? Eu vou repetir o que eu já disse aqui essa semana. Eleições se faz com propostas e não com blá 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 e com negociatas, tá? Vale lembrar. Bem, são 12 horas e 46 minutos, vamos falar de política, mas agora de política de verdade, né? E não de politicagem, porque nós estamos recebendo aqui hoje o Dr. Jorge Viana, ele que é médico, empresário, político, já foi deputado federal por 3 vezes, inclusive é constituinte, ele participou da nossa Constituição, né? Inclusive o Dr. Jorge estava lá, o Fernando Gomes, né? O falecido Fernando Gomes. Então, o Dr. Jorge Viana entende muito de política e vai conversar conosco a partir de agora, porque semana de eleição a gente tem que falar de política, que é política de verdade. Boa tarde, Dr. Jorge Viana. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde para você. Eu me sinto honrado em ter participado do seu convite para participar desse seu programa, que é o programa principal da Rádio Ilhéus. Eu sou às suas ordens. Quero dizer a você o seguinte, que nesse momento de Ilhéus, ele precisa prestar muita atenção no que vem por aí. Porque Ilhéus, o IBGE mostra que Ilhéus perdeu 10 mil pessoas, foram embora de Ilhéus. Então, diminuiu a população em 10 mil. Então, a crise a gente está vendo que está aí. Essa crise começou quando o PT trouxe a vassoura de bruxa. Nós, de exportadores de cacau, nós passamos a ser importadores. Cadê aí o sindicato da estiva? Cadê o sindicato dos conferentes? Não é? E aqui a gente está vendo Ilhéus dessa forma que está aí. Quer dizer, há 20 anos não chega uma indústria nova em Ilhéus.
Realmente.
Não temos nada. O Porto Sul, que dizem que vão fazer, não botaram nenhuma uma parte de qualquer coisa lá.
18 anos de promessa de Porto Sul.
E nós precisamos ter cuidado, porque precisa de alguém que a Fiol que venha para cá, porque a estrada de ferro leste, oeste, leste, precisa ser feita. Estão correndo a notícia de que a possibilidade de que a Vale do Rio Doce compre a Bamin, que está em dificuldade, e faça com que, em vez de vir para a Fiol para cá, vá embora para o Espírito Santo. Nós precisamos do povo, porque isso vai ser o grande passo para ver Ilhéus, para mudar o que está aí. Não é?
Exatamente.
Desde o que está no problema que está aí. Não adianta vir na hora da eleição dizer que vai trazer refinaria, no momento que o mundo todo está querendo acabar com o petróleo, acabar com o carvão, acabar com a mudança climática, está pegando todo mundo.
Com combustíveis
mundo,
poluentes, em todo lugar.
Pois
né,
é.
Doutor João?
Então, nessa hora que está se diminuindo e tal. Então, o que nós precisamos ver é que a situação de Ilhéus é realmente muito complicada. Uhum. Não é? Eu, por exemplo, você está vendo como candidata a Adélia, a candidata do PT. Ela está aí. Quem é ela? Ela foi reitora da universidade. Ela diz que, eu não sei, ela diz que quer asfaltar todos os distritos. Eu não sei nem se ela conhece os distritos. Ela foi reitora 6 anos. Eu não sei se ela foi ao Salobrinho uma vez. Ela foi secretária de saúde. Não sei se veio a Ilhéus. Hora nenhuma. O que é que ela trouxe para Ilhéus? O que é que viu como povo? O que é que aparece agora é vindo para cá por um governo do Estado que não trouxe nada para Ilhéus. Você vê aqui o Malhado, o Vale do Malhado, aqui
o canal, né?
O canal do Malhado, sem fazer nada. O mercado, quer fazer mercado novo. Ele não consegue fazer coisa, ele fica esperando. Eu pensei que fosse até a possibilidade de que fosse na hora da eleição, eles fossem terminar a fila, mas não está pouco ligando para Ilhéus.
Temos uma obra parada ali na Zona Sul, que é a duplicação da BR-001, né?
Então, Ilhéus está vivendo esse trânsito e iludido com a possibilidade de Adélia. Do outro lado, está o prefeito aí. Esse é Ilhéus que a gente está vendo. Querem que continue isso aqui, né? Então, agora, é preciso tomar cuidado, porque o prefeito pode ser preso a qualquer momento.
Nossa.
Ontem, a Receita Federal, a Polícia Federal, bateu mais o escritório, levou documentos, levou a coisa toda. Ele pode ser, o Bento, que é o candidato dele, é a mesma coisa que ele, quer dizer, é a continuação dessa situação de Ilhéus.
Uhum.
Né? A gente não pode querer isso. É por isso que eu acho que está na hora de renovar, né? Eu acho que está na hora de renovar.
Uhum.
E renovar é trazer o quê? Vai trazer alguém que seja como Valderico, que está prometendo fazer o morro, quer dizer, não escadaria, como o Nego fez, mas fazer, verdade...
Trazer qualidade de vida para o povo.
Fazer verdade, uma urbanização do Morro de Ilhéus.
Uhum.
Ele não vai poder fazer urbanização em 4 anos de todos os morros, mas pelo menos um. Ele
começar,
precisa fazer o trânsito correto na cidade, né, arrumar o trânsito, para ver como é que resolve o problema do passeio, para poder você andar na cidade. Então, você tem a Avenida Itabuna, os carros colocados na mão, em vez de ter estacionamento para os carros.
Uhum.
Então, tudo isso é ver. Preciso que ele venha urgentemente para fazer o quê? Um projeto para a Avenida Nova. Está lá a Avenida Largada aí. Daqui a pouco o nego vai invadir a coisa e fazer o que o prefeito começou a fazer, a invasão ali junto da fronte da biblioteca que ele deixa fechada. Quer dizer, Ilhéus é isso, a biblioteca fechada.
Ilhéus, pelo que o senhor fala, isso quer dizer que Ilhéus está abandonada? Por exemplo, os nossos prédios públicos e históricos, como a biblioteca também, né, estão abandonados?
A senhora vê, o problema nosso, nós queremos o turismo, seria uma forma de opção de dinheiro.
Uhum.
Porque precisa criar alguma coisa que renda para poder Ilhéus viver. Então,
falta atrativo turístico aqui, né?
Você pode deixar que Itacaré seja melhor do que Ilhéus é.
Uhum.
Né? Do que Ilhéus deixa. Agora, cadê as escolas de samba do Malhado? Cadê a escola de samba do Antônio Vilela? Cadê a Filarmônica? Tudo isso acabou, como é que você pode fazer? Cadê o candomblé de Pai Pedro?
Uhum.
Para atrair o pessoal para ver
que é cultura,
o candomblé.
Né?
Quer dizer, tudo isso acabou. Acabou com o quê? Desde que o PT assumiu o negócio. Esse, o Mário que está aí hoje, disse que é a mesma coisa. Ele, Mário, dizia que é a mesma coisa.
Porque o Mário fez campanha para o, né, PT, pro governo do PT, né?
Claro, no agora
governo,
o PT, eleição o PT passada. Não aceitou isso, quer dizer, o PT não está aceitando a história. Como pediu a ele para retirar a candidatura, ele não retirou, mandou fazer a Polícia Federal pega, em cima dele, né?
Então, os próprios apoiadores, né, do prefeito de Leos, Mário Alexandre, e também do candidato Délio Bento, estão gravando vídeos falando exatamente isso, né? Que essa operação da Polícia Federal foi encomendada pelo PT, que isso é uma perseguição. Eles estão dizendo isso, está gravado em vídeos, né, dos apoiadores. Teve até um apoiador que é candidato a vereador, é presidente de partido, é até... É advogado falando isso claramente, né? Vídeos e em rádios, dizendo que vai ter até outra operação.
É por isso que eu digo que é preciso que o Valderico ganhe a eleição, por exemplo. Fizeram essa pesquisa, uma pesquisa colocando o Bento ganhando, mas estão esquecendo de colocar lá o Coronel, com 7% nos votos.
Coronel Rezende.
O Coronel Rezende já tirou a candidatura para apoiar o Valderico.
Isso.
Então, se somar os 7% com os 28% de Valderico, o Valderico está muito à frente de todo mundo. Então, é preciso que Léo acorde e nós precisamos mudar. E para mudar, precisamos renovar. E eu venho fazer o apelo para que efetivamente ele bote o pé no chão e veja que amanhã vai depender do que a gente quiser, fizer por Léo.
Eu estava aqui, a gente observando aqui, ficou claro, né, Marcos? O doutor Jorge Viana fazendo uma análise política nessa reta final, né? Aqui em Ilhéus, ele, lembrando a você que ligou o rádio agora, ele que já foi deputado por 3 vezes, deputado federal, participou da Constituinte. Então eu aproveito e pergunto aqui o doutor Jorge Viana, né? Porque o senhor é responsável por grandes contribuições, né, também para o desenvolvimento aqui da cidade de Ilhéus. Agora, o que o senhor espera, o que o senhor está esperando, então, para o futuro, a partir da próxima gestão municipal?
Eu estou esperando que ele traga a ZPE de Ilhéu para cá, que eu consegui que o Sarney me desse a ZPE para Ilhéu, que ninguém foi buscar nenhuma indústria para cá. Eu pedi, eu espero que consiga fazer de verdade o Porto Sul e que faça a volta da cabotagem. Para fazer, em vez de vir o caminhão, as coisas para Ilhéus, enfim, ele tem que criar emprego em Ilhéus. O problema principal é criar emprego e criar desenvolvimento de Ilhéus para poder gerar emprego. É isso que eu espero.
Doutor Jorge Viana, o senhor que militou há muito tempo na área de saúde, ainda hoje também, né, entende muito dessa área, diretor de hospital, como é que o senhor vê a cidade de Ilhéus, né, no atendimento básico? Na última colocação do estado, agora melhorou um pouquinho. Como é que pode acontecer isso com médico na gestão do município, né?
É claro, você está vendo a coisa absolutamente abandonada. Eu que estou aí com o hospital, chega gente aí, porque não tem como atender. Né? Você tem que ir de madrugada para poder
ver. As filas,
não tem,
né?
Não tem foi, fecharam. Fecharam o hospital regional, botaram agora o hospital Costa do Cacau. Que vive daqui, já não tem, mal tem o que comer. Vai ter que andar, se deslocar daqui para ser atendido no Costa do Cacau.
Inclusive, falando agora de educação, a gente sabe que a educação no município de Ilhéus também não vai bem. A gente já viu aí várias reclamações, principalmente por parte de pais, né? Que tem seus filhos aí nas escolas municipais, aquelas crianças especiais, por exemplo. E como é que o senhor analisa o cenário da educação municipal? Quais iniciativas prioritárias para melhorar essa área, doutor Jorge Viana?
Claro, você diria fazer exatamente, olhar o desenvolvimento disso aí, trazendo as professoras, pagando o preço justo para elas, não depender de precatório para receber dinheiro, mas pagar o preço justo e fazer com que, de verdade, você desenvolva, prepare o pessoal, como for algumas escolas particulares fazem, porque é deficiente todo o ensino do Brasil entregue ao PT.
Infelizmente, a Bahia está em último lugar aí em alfabetização. Infelizmente, a Bahia se destaca também, em primeiro lugar, em desemprego no nosso país.
Claro, mas é por aí, é por isso que a gente tem que mudar. Então tem que pensar nessa história, ver como a gente vai criar desenvolvimento em Ilhéus.
E o governo, além de apresentar propostas, né, precisa viabilizar a execução delas, né? Então, uma das ferramentas importantes para isso são emendas parlamentares, né? Eu gostaria que o senhor explicasse a importância da gestão municipal de ter boas articulações com a Câmara de Deputados para a realização de projetos. Um prefeito, se ele é bem articulado com deputados, ele consegue trazer emendas e trazer obras para a cidade?
Exatamente. Agora você colocou a posição correta. Quer dizer, você não fica dependendo de ser PT, de ser ligado ao governo para poder trazer as coisas para Ilhéus. Ele não fica dependendo de que vai trazer, fazer isso ou aquilo, vai trazer refinaria, vai fazer não sei o quê. Não tem nada disso. Porque, em verdade, você hoje tem que ter articulação política, que Valderico tem. Valderico, inclusive, trabalhou na Câmara dos Deputados, sabe, né? E você faz emendas diretamente lá, que vão destacar para que o dinheiro vai, para onde que foi. Né? É diferente do meu tempo. Sim. Onde você ficava a procurar, como deputado, para trazer as coisas como eu. Tinha ministro ligado ao coisa. Que marcava para receber o deputado a uma hora da manhã.
Nossa! Né? Hoje a realidade é outra, né? Os deputados e o prefeito que tem uma boa relação com deputados federais, por exemplo, ele, né, nessas articulações, ele consegue trazer mais fácil as emendas.
Consegue, né? Agora é diferente, quer dizer, ele consegue que o deputado dê o dinheiro diretamente, né?
Uhum. Então, já existem as emendas PIX, por exemplo.
Não precisa ter pedindo de pires na mão, pedindo a ninguém para trazer coisas, basta que o deputado coloque as verbas para que a gente possa desenvolver.
Então, o senhor deixou claro aí que a população não precisa se preocupar se esse candidato a prefeito, né? Se ele tem um governo do Estado do lado dele, se ele tem um governo federal do lado dele ou não. O importante é ele ter essas articulações políticas.
Essa articulação política. Agora, veja bem, o que é que adianta ter o deputado, o governo estadual do lado dele? O governo estadual não traz nada para Ilhéus. O que é que o governo estadual trouxe para Ilhéus? Ele não sei como é que ele tem coragem de vir fazer carreata em Ilhéus. Pode até Itabuna, ele pode até levar, mas para Ilhéus ele não trouxe nada. Eu queria que me mostrasse assim, ó, o governo estadual trouxe nos últimos anos isso aqui para Ilhéus.
Há quem diga que esse atual governo, né, que é o Jerônimo, ele realmente não trouxe obras para Ilhéus e nem para Itabuna. Né? Tanto que em Ilhéus está claro que tem obra parada, inclusive.
Tudo parado, toda a coisa. Você vê, apontar o Buerarema, o que era para fazer, cadê apontar o Buerarema?
Verdade.
Como é que você vai desenvolver? Como é que você vai desenvolver os distritos? Quer dizer, não é asfaltar os distritos, é arrumar alguma coisa para fazer. Por exemplo, você pode pegar a Lagoa Encantada, e criação de peixe. Quer dizer, não tem lugar nenhum no mundo melhor para fazer um criatório de peixe do que a Lagoa Encantada. É só ir buscar os recursos para isso e botar lá. Ilhéus vai exportar peixe. Além de comer, eu vi isso nos Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, quando viajei, eu vi o sujeito fazendo coisa dessa, faturando e botando vários indivíduos fazendo. Então você vai ter, dentro da Lagoa Encantada, um desenvolvimento e criar a riqueza para isso. É dessa forma que você cria riqueza.
Doutor Jorge Viana, qual o recado que o senhor deixa para o nosso ouvinte, né, sobre a importância do voto nessa reta final de campanha eleitoral, para que a gente exerça a democracia e Ilhéus tenha um futuro melhor?
Claro, é por aí. A gente está pedindo exatamente isso aí, que Ilhéus acorde. Quer dizer, que Ilhéus acorde e veja que tem que mudar. E a hora da mudança é agora.
Eu gostaria também que o senhor deixasse um recado assim, para os nossos ouvintes, porque a gente escuta ainda as pessoas dizendo: ah, não vou lá votar. Para quê? Para continuar na mesma coisa? Entra candidato, sai candidato, e Ilhéus continua assim. Qual o recado que o senhor deixa para esses ouvintes, da importância de votar?
É claro que é importante votar. Ele tem que ir lá votar e dizer que está insatisfeito com o que está aí. Né? Ele tem que. Como é que ele mostra a insatisfação? É ir lá, ele vai esperar que continue desmoronando os morros quando chove. Né? Ele vai ficar, ou fica alagado, vai continuar satisfeito com o que está acontecendo na rua principal, no Marquês de Paranaguá, quando chove, que alaga, que ninguém pode andar. Não é? Então, e como é que você está contra isso? Você tem que levar a sua contribuição, que é seu voto. E é na mudança que nós estamos pedindo para votar em Valderico.
Então, exercer o direito de cidadão, né? Claro. É, votar e exercer o direito de cidadão. Exatamente. Né? Eu quero agradecer ao senhor, viu, doutor Jorge Viana, por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia, trazendo informações importantes para os nossos ouvintes. Espero que numa próxima o senhor retorne aqui.
Muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade de poder me dirigir a Ilhéus, sobretudo no seu programa. E é uma honra.
No nosso. Aqui é
nosso. Obrigado,
doutor
Jorge Viana.
Obrigada mesmo, doutor Jorge. Então você, caro ouvinte, acabou de ouvir a entrevista do doutor Jorge Viana, ele que é empresário, médico, político, foi deputado federal por 3 vezes, inclusive constituinte. Então, muito obrigada, doutor Jorge Viana, tá? E Marcos Bezerra, vamos encerrar aqui, portanto, né, esta edição, quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Então eu quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes, desejar uma ótima tarde a todos, a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, e Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42, no centro. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.